Ciência e Tecnologia.
Apoio à ciência e tecnologia no Brasil ainda é uma quimera. Os governantes muitas vezes se esquecem da importância da ciência, tecnologia e inovação e de uma educação de qualidade para o país. Essa é a opinião do novo presidente da ABC, Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidoves, que tomou posse nessa quarta-feira durante a reunião magna da entidade no Rio de Janeiro. Hoje, na segunda parte da entrevista concedida à Rádio UFMG Educativa, ele faz um balanço da política científica no país 6 anos após a realização da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que traçou estratégias para o setor até 2020. Neste aniversário de 100 anos da ABC, ele também destaca os projetos da academia, que tem contribuído para o avanço da educação e da ciência do Brasil no último século. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimin. Acompanhe.
Professor, em 2010 o senhor coordenou a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi um evento que reuniu gestores, pesquisadores, sociedade civil, para traçar políticas para o setor. Qual o balanço que o senhor faz dos resultados dessa conferência passado esses anos? O que, que ainda falta avançar?
Pois é, falta muita coisa, né? É bom lembrar que essa Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação reuniu milhares de pessoas, não só durante os dias da conferência em Brasília, mas também nas reuniões preparatórias, nas reuniões regionais que ocorreram pelo país inteiro, reunindo milhares de pessoas antes mesmo dos 3 dias lá da Conferência Nacional em Brasília. Então foram milhares de protagonistas, né, de todas as áreas, né, governo, comunidade científica, né, movimentos sociais, sindicatos, né. Tinha índio participando da Conferência Nacional, né, e falando da importância da internet na Amazônia. Então foi uma conferência, eu acho, muito representativa, né, dos setores relacionados com ciência e tecnologia no Brasil, e que gerou um documento importante, chamado Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Se nós olharmos o que foi proposto naquele livro e que foi realizado, nós podemos dizer que continuamos querendo que o Brasil avance na direção apontada em 2010. Né? Um ponto importante que foi conquistado foi o marco legal de ciência e tecnologia, foi uma proposta da 4ª Conferência, né? No sentido de desburocratizar e eliminar as limitações que ocorriam à atividade científica. Então isso foi conquistado graças às atividades da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências, entre outras, né, entre outras associações. Mas o resto, por exemplo, né, tínhamos lá um capítulo muito importante sobre os biomas nacionais, né, necessidade de explorar de forma sustentável esses biomas. Né, isso se aplica à Amazônia, né, e que você pode tirar da Amazônia produtos muito importantes para medicina, para fármacos, e em vez de ficar derrubando árvore. Isso se aplica também aos outros biomas, né? A Serra do Mar, ao Centro-Oeste, né? Ao Cerrado, né? Se aplica a esse grande bioma que é o mar, que tem uma riqueza fantástica e que não se resume só a petróleo. Lá tem minerais muito importantes, tem uma flora que pode também resultar em medicamentos, em fármacos interessantes. Então, um movimento forte de Estado nesse sentido ainda precisa ser feito. Né? Esse é um exemplo. Tem muitos outros exemplos. Né? Aquela Conferência Nacional fazia um projeto que devia durar 10 anos, né? De 2010 até 2020. E esse projeto está muito atrasado. Diria que temos ainda, quer dizer, o apoio à ciência e tecnologia no Brasil, um apoio intenso à ciência e tecnologia, ainda uma quimera, né?
Professor, o senhor citou aí no início da nossa conversa que a Academia Brasileira de Ciências está chegando ao seu centenário este ano, né? Inclusive, nesta semana tem a reunião magna que traz como tema 100 anos de ciência, construindo um futuro melhor. Qual o significado desta data, professor?
Olha, essa é uma data muito importante para o Brasil, para a sociedade brasileira, né? Uma instituição que dura 100 anos, né? Coerente sempre, lutando pela ciência, pela tecnologia, pela educação de qualidade no Brasil, é uma preciosidade nesse país. Então, a academia, como eu disse inicialmente, passou por vários governos, né? defendendo sempre as suas propostas, né, apresentando propostas de política pública baseadas na competência dos membros da Academia Brasileira de Ciências. Portanto, são propostas sólidas, né, e que algumas delas têm sido influentes. Por exemplo, houve um documento da Academia Brasileira de Ciências sobre a reforma da educação superior. Esse documento foi publicado em 2004 e teve um forte impacto. Esse documento serviu de base, por exemplo, para a Universidade Federal do ABC, que tem um programa moderno, um projeto de graduação muito interessante, interdisciplinar, com flexibilidade, formação, tudo aquilo que nós mencionávamos no documento da Academia Brasileira de Ciências. Houve também um documento sobre a Amazônia, que propunha um apoio especial a cientistas que se deslocassem para aquela região para trabalhar em problemas de interesse regional, né? E esse apoio foi realizado. Há bolsas especiais para esses cientistas. Então, temos esse percurso, né? Isso nos dá assim, muita segurança de que nos próximos 100 anos a academia continuará com a sua trajetória importante para o país, né? Apontando rumos para o país, apontando a importância da ciência, tecnologia e inovação, da educação de qualidade. E é isso que os governantes às vezes esquecem.
Professor, muito obrigada pela entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada a você.
A entrevista completa com o novo presidente da ABC, Luiz Davidoves, inclusive a parte que foi veiculada ontem, você confere em nosso Facebook. Então anote aí, facebook.com/UFMG Educativa.